Bom, então vamos começar já, como eu falei, esse momento a gente vai debater a arena de saneamento, que está totalmente interligada com a questão dos desastres. Eu vou convidar aqui para participar, para subir a mesa, o presidente da AMP, da Associação dos Municípios do Paraná, o senhor Frank Ariel Schiavini. Por favor, senhor presidente. Muito obrigada. E representando o governo federal, o senhor secretário nacional de saneamento do Ministério de Desenvolvimento Regional, senhor Jonathan Castro. Por favor. Só para confirmar, o senhor prefeito Jaime Cruz de Vinhedo não chegou ainda, não é isso? Mas a gente vai discutindo então e depois, se ele chegar, a gente acompanha. Bom, então o que é a proposta da medida provisória? Pode passar, por favor, o slide. O objetivo desse momento é a gente conseguir ter as visões de vocês sobre essa medida provisória, que ela é muito polêmica. Ela já, ano passado, ela foi editada, era 844 antigamente, mas não teve consenso no Congresso. A partir do momento que a gente, dialogando com o governo federal, que consegue colocar os pleitos dos municípios, e aí a gente consegue mostrar a importância de aperfeiçoar a SMP, da gente trabalhar novas propostas, e aí a gente coloca toda a nossa base, todo o apoio de vocês no Congresso, para que essa SMP, então, ela seja aprovada. Bom, rapidamente apresentando, a gente tem esses pleitos principais com relação à medida provisória. O que, que é a espinha dorsal que se chama? É o artigo 10C. O artigo 10C, o que, que a gente tem hoje na lei de saneamento? Vocês podem, enquanto gestores, os municípios, eles podem publicar um edital de chamamento para empresas, eles podem renovar um contrato automaticamente que eles têm com a Companhia Estadual de Saneamento, ou eles podem prestar o serviço diretamente por uma SAI, enfim, uma autarquia, outras formas. Então, existem essas três possibilidades. Se a MP passar da forma como está, e aí a importância do secretário nacional dizer quais as alterações de um relatório que já foi feito, né, secretário? Para a gente poder ver quais mudanças estão sendo incorporadas. Mas se a MP passar da forma como está, vocês não terão essas três opções. Vocês vão ter que publicar automaticamente um edital de chamamento público. O que, que é o perigo disso? A posição do presidente da CNM é muito clara. Ele tem um município pequeno lá no Rio Grande do Sul. Não é isso? Qual o nome do... Mariana Pimenta? Não, é isso, a do Zicoski. Do presidente Haroldo, agora me deu um branco aqui. Não, esse é do presidente Paulo Zicoski. Enfim, eu cito ele, todas as minhas falas agora deu branco. É porque ainda está muito cedo de manhã. Mas vamos lá. Então, ele tentou abrir para a iniciativa privada, só que no município pequenininho, a iniciativa privada não teve interesse, porque muitos municípios são deficitários. E era distante, não era em região metropolitana, enfim, uma série de critérios. Então, qual que é a posição dele? Se hoje a companhia estadual quebrar, porque se a partir do momento que você não renova automaticamente um contrato, e o contrato, muitas vezes, em algumas cidades, ele é um pouquinho mais caro na companhia estadual do que uma iniciativa privada, a gente perde o subsídio cruzado. Então, de repente, o que a companhia estadual lucrava em Porto Alegre deixa de levar um serviço para um município pequeno e deficitário. Então, a gente precisa de um modelo onde a gente consiga fazer com que a iniciativa privada e as companhias estaduais, elas trabalhem de forma equilibrada e que o único beneficiário seja realmente o município, que todos ganhem com isso, enquanto a gente tenha melhores possibilidades de ofertar um serviço de saneamento cada vez melhor e com custo bom para a população. Então, essa é a proposta da gente alterar o DIC para fazer com que os municípios não corram o risco de ficar sem o serviço da companhia estadual, principalmente para aqueles municípios pequenininhos que são deficitários, ou que haja uma garantia do setor privado de que vai atender realmente os municípios pequenos, enfim, que de nenhuma forma fiquem desassistidos. Então, por isso, outra, como eu coloquei para vocês, outra proposta, é a prorrogação de prazo para a disposição final de rejeitos e aterro sanitário. Como que funciona isso? Quanto menor o município, maior o prazo. Porque é justo, a lei ela colocou São Paulo capital da mesma forma que o município no interior da Bahia, no interior do Rio Grande do Sul, como se vocês fossem todos iguais do ponto de vista técnico e financeiro. Então, aqui a gente tem essa proposta e é uma prorrogação também condicionada, ela não só é escalonada, ela coloca condições para acessar essa prorrogação, que é ter o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e ter aí também a instituição de cobrança, de uma sustentabilidade financeira, né, além da criação de um comitê onde os municípios possam ser representados para dialogar sobre as diretrizes da regulação e saneamento básico. Então, eu vou pedir, passar agora para o presidente, para o Frank, para ele colocar brevemente qual que é a análise, como é que vocês entendem dos potenciais da MP ou dos possíveis prejuízos, como é que vocês entendem essa visão do pouquinho que foi colocado aqui, e depois, para a gente ouvir o lado do governo federal, como é que eles estão trabalhando para aperfeiçoar essa MP. A gente reuniu com eles, foi excelente a reunião, eles realmente estão buscando atender várias demandas dos municípios, por isso a importância da gente ouvir o governo federal aqui presente.
Bom dia a todos. É uma satisfação para nós estarmos aqui. Quero saudar o Jonathan também, agradecê-lo pela presença, que eu acho que é importante esse movimento, esse momento municipalista que nós estamos vivendo. E é uma arena importante porque aqui se resumem problemas extremamente importantes para que os municípios enfrentam hoje, questão do saneamento, e principalmente com relação à pessoa física dos prefeitos, dos gestores, né? Nós temos algumas situações, muitas vezes, que o município é penalizado, mas falando em especificamente sobre a questão de saneamento básico, geralmente é a figura do prefeito que é penalizada, né, quando existem problemas com relação a multas, Ministério Público, Tribunal de Contas, principalmente. Bom, a questão dessa medida provisória, eu entendo, assim como a CNM entende também, que da maneira como ela está, ela vai trazer sérios prejuízos para os pequenos municípios brasileiros. Eu posso usar como exemplo aqui, tem alguém do Paraná aqui, então, os prefeitos do estado do Paraná que estão aqui nos acompanhando sabem de que nós temos lá no nosso estado hoje a Companhia de Saneamento Básico, a Sanepar, é uma companhia de capital misto, né? É o público e o privado, e nós temos hoje mais de 350 municípios no nosso estado, lá no Paraná, que tem menos de 20 mil habitantes. Então, nós entendemos que essa medida provisória, que trata praticamente de uma terceirização, de uma privatização do sistema de saneamento, vai trazer sérios prejuízos para o atendimento. Hoje, nós temos, os gestores municipais, a prerrogativa de poder cobrar do governo. Nós temos a prerrogativa de exigir, tanto do governo do estado, que hoje está na gestão da Companhia de Saneamento, quanto do próprio governo federal, que se faça em parceria com a companhia, que é pública, os serviços de ampliação e os serviços de melhoria no sistema de saneamento dos nossos municípios. Então, nós temos essa preocupação com relação à aprovação dessa medida provisória, com relação a esse prejuízo, digamos assim, que nós teríamos. Nós entendemos que existe a possibilidade da livre concorrência, nós sabemos que é importante isso, fazer esse chamamento público, mas eu entendo que nos municípios pequenos, principalmente, Jonathan, nós não teríamos a atratividade necessária para que empresas com capacidade suficiente tivessem investimentos à altura de que os municípios precisam. Nós temos a questão do esgotamento sanitário, hoje é um problema sério, e nós sabemos que nós estaremos indo na contramão, principalmente, a partir do momento da aprovação dessa medida provisória, daquilo que nós estamos pregando de que saneamento básico é cuidar da saúde das pessoas. Quer dizer, quando não se investe em saneamento básico, nós estamos gastando na saúde, no tratamento das pessoas, né, para a erradicação de doenças, muitas vezes, que são problemas sérios de muitos municípios brasileiros. Nós vivemos uma situação um pouco diferente em algumas regiões do país, mas, infelizmente, nós temos muitas regiões brasileiras que têm problema sério com isso. Com relação à questão do lixo também, né, a destinação, os lixões que nós temos aí hoje. Isso é uma questão que muitos municípios ainda enfrentam esse problema e que é necessário, nesse momento, que se faça essa diferenciação entre os municípios grandes que têm condições econômicas de fazerem a destinação final do lixo em locais aprovados pelos órgãos ambientais, de outros municípios que estão ainda gatinhando com relação a essa destinação do lixo. Então, é importante que o governo olhe bem para essa situação dos municípios, essa diferença que existe entre municípios em determinadas regiões do país, o tamanho dos municípios, e que a medida provisória ela se comporte de uma maneira a atender as pessoas definitivamente como as pessoas efetivamente merecem. Então, seria essa a minha colocação e passo a palavra de volta à Cláudia.
Obrigada, presidente Frank. Passar então a palavra para o senhor secretário Jonatas Castro, para a gente entender um pouquinho como é que o governo está atuando. A gente sabe que são diferentes frentes, é muito trabalho, mas a gente sabe que é um tema de extrema importância, a gente conta com a sensibilidade e a continuação desse diálogo também. E obrigada pela sua presença, secretário.
Bom dia a todos. Bom dia a todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores presentes. Obrigada, Cláudia, em nome de quem agradeço a organização do evento. Obrigado, Frank, pela discussão que a gente vai ter aqui agora. Fazer algumas observações antes de entrar nos pontos. Primeiro, só queria observar que a medida provisória ela foi editada no governo anterior, né, em dezembro do ano passado, e atualmente ela se encontra em tramitação no Congresso Nacional, na Comissão Mista, e é lá, então, nesse fórum em que estão se dando os debates a respeito do assunto, os debates para, de fato, avançar no tema da medida provisória. O locus onde isso ocorre hoje é lá no Congresso Nacional. Por outro lado, o governo federal, o Poder Executivo, desde janeiro, vem conduzindo uma série de debates com os setores que representam, de fato, os titulares do serviço, a Frank, que são os municípios, de modo que a gente possa ter feedback e sugestões para aperfeiçoar aquela medida provisória que foi editada no governo anterior. Tá? A gente, que entrou a partir de janeiro, sabe que tem alguns pontos ali que a gente precisa refletir melhor. E sendo o locus de discussão o Congresso Nacional, o que o governo federal, o Poder Executivo, está fazendo é coletar essas sugestões, a gente fez isso desde janeiro, para que nesse ambiente então, de debate no Congresso Nacional, o Poder Executivo também leve a sua visão, que é uma visão que tenta congregar então, as diferentes visões que a gente ouviu ao longo desse processo. Então, a gente está tentando fazer uma visão de balanço do setor, refletindo, de fato, aquilo que é importante, aquilo que é essencial, aquilo que precisa ser mantido para não ser desestruturado e aquilo que precisa ser alterado para melhorar. Então, esse tem sido o nosso papel nesse processo. Quanto aos pontos específicos, o que eu posso dizer é que existe uma reflexão muito grande e o Poder Executivo Federal ele é sensível, especialmente ao tema que é tratado no artigo 10C, que, como a Cláudia bem colocou, talvez seja o grande ponto de polêmica, né, de discussão na medida provisória. A gente entende que existe uma parte do setor que funciona bem, existem companhias estaduais que funcionam bem, e a gente entende que aquilo que funciona bem, a gente não pode criar, por meio da medida provisória, uma forma de desestruturar o setor. Essa é uma preocupação nossa. Sobretudo pensando no município, não apenas no município pequeno, que existem municípios pequenos que são atrativos para o mercado privado. Mas o nosso olhar aqui no Poder Executivo Federal tem sido, temos que ter uma preocupação muito grande e focada no município pequeno e pobre. O município pequeno e pobre, quando a gente mantém o artigo 10C como ele está, ele sai prejudicado de fato, a gente entende isso. E em função dessa reflexão e das discussões que a gente empreendeu desde janeiro com todo o setor, e a CNM foi um dos atores que participou das discussões conosco, trouxe suas sugestões, a gente está propondo ao Parlamento, por meio do relator, algumas revisões. E o 10C é um dos artigos que a gente entende que ele não deve ser mantido como está. Okay? Então, essa é a reflexão nossa. Qual é a nossa proposta? A gente ainda está trabalhando nela. Okay? Existem várias opções, mas o que eu posso garantir a vocês é que a visão do Poder Executivo Federal é caminhar no sentido de privilegiar aquilo que funciona e proteger o município pobre e pequeno. Qualquer proposta nossa vai ser no sentido de garantir um investimento para esses municípios pobres e pequenos. Tá ok?